Pois muito obrigado, vamos dar então início à segunda audição de hoje, a audição conjunta da COFAP e da nossa, da 6ª Comissão, da Comissão de Economia e Obras Públicas, uma audição da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Queria cumprimentar o Sr. Vice-Presidente, o Engenheiro José Ribal Esteves, e também o Secretário-Geral, o Sr. Engenheiro Artur Trindade. Nós estamos a seguir uma grelha para estas audições, caro Presidente José Ribal Esteves, que consiste no seguinte: vocês têm uma intervenção inicial, se assim entenderem, entre 10 a 15 minutos, e depois faríamos uma ronda de 8 minutos a cada força política, com uma resposta conjunta também, somando, digamos, cada intervenção, dá entre 24 até 24 minutos depois, está bem? Então passava-lhe desde já a palavra ao Sr. Presidente Ribal Esteves, e depois, se entender, o Sr. Secretário-Geral também usará da palavra. Muito obrigado.
Sr. Presidente dos Deputados, muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado por esta oportunidade de participar nesta construção legislativa no âmbito da proposta de lei 112, que, enfim, temos em cima da nossa mesa, apresentada pelo Governo. Eu irei sintetizar em três grupos de três questões principais aquilo que é o nosso parecer, que, como sabem, temos globais. É um parecer globalmente favorável à proposta que temos em cima da mesa. E, portanto, enquadrarei aí o sumário da nossa, do nosso parecer. Depois passarei a palavra ao nosso Secretário-Geral, Engenheiro José Trindade, para notas adicionais e, obviamente, estamos ao vosso inteiro dispor para participar nesta audição. Primeiro grupo de ideias tem a ver com aquelas que eram e são as reservas e as diferenças de posição da Associação Nacional de Municípios Portugueses em relação à legislação que está em vigor. E a três níveis. Em primeira instância, ao nível do modelo territorial, sempre defendemos, como continuamos a defender, que se construa coerência ao nível da gestão do Estado, procurando que um conjunto de matérias em determinada escala use como desenho referencial a NUT 2, nomeadamente matérias que têm a ver com desconcentração de políticas de gestão do Estado ou matérias como esta, da área do turismo, que exigem escala maior. Obviamente que, naquilo que respeita ao associativismo municipal, defendemos aquilo que se vem praticando e continuamos a defender, também numa interação que temos vindo a fazer nestas últimas semanas com a Assembleia da República, a utilização como referência das NUTs 3 como escala. E, portanto, em primeira instância, houve essa diferença de opinião. O modelo, a lei que temos em vigor, como sabemos, não usou não assumiu essa opção. O segundo conjunto de reservas tem a ver com o modelo de financiamento. O nosso modelo de financiamento, que está em vigor, assente basicamente no número de camas, é um modelo, enfim, que não tem nada de inovador, de diferente, de dar capacidade financeira a outras regiões do país que não têm capacidade instalada, mas que têm potencial para puxarem por ele, para transformarem esse potencial em competência. O modelo, enfim, puxa claramente por quem já é forte. Por aqueles que não são fortes, mas têm potencial, o modelo não puxa. E isso, obviamente, a execução deste tempo do diploma que está em vigor apenas veio confirmar essa reserva que tínhamos de partida. E, obviamente, que a terceira nota tem a ver com o modelo de promoção, uma construção que existe atualmente de termos entidades com funções estritas para o mercado interno e de as agências, e temos agências de promoção para o mercado externo, sabendo que isto hoje tem muito pouco sentido, porque muito do trabalho que se faz para o mercado interno, obviamente que o mercado interno hoje para muitas regiões do país inclui nomeadamente o nosso país próximo, Espanha, mas obviamente que entendemos desde sempre que era preciso fazer uma integração na promoção turística e terminar com este conceito completamente ultrapassado de abordagens ao mercado interno e abordagens ao mercado externo em termos de entidade, porque obviamente em termos de operação, de intervenção e de ações, pois com certeza as ações são desenhadas, dirigidas para determinado tipo de objetivos, mas as ações e os investimentos, não exatamente as entidades de base de suporte. Portanto, estas são as três as reservas que tivemos na construção do modelo vigente e que as mantemos e, portanto, que enquadram a posição que o nosso parecer assumiu. E vamos então a essa segunda parte, às três questões principais em relação à proposta que temos em cima da mesa. Em primeira instância, em relação ao modelo territorial, e aí com a nossa total concordância. E, portanto, a assunção da escala NUT2 como a escala referencial para desenhar as entidades regionais do turismo tem a nossa total concordância, além do objetivo importante de redução das entidades, do número das entidades. Não é que isto seja para nós a questão das questões, que não é. Obviamente tem também um cumprimento positivo, como bem conhecemos, mas é termos escala para fazer o trabalho de estruturação de produtos turísticos, de desenhar programas, rentabilizar as capacidades financeiras que existem e que são e serão sempre limitadas, com desenhos de escala para comunicar produtos turísticos que o mercado, aos quais o mercado possa dar atenção. Portanto, a nossa primeira questão em relação ao modelo, ao modelo territorial proposto é absolutamente concordante. Segunda questão, em relação ao modelo de financiamento, registamos alguns ajustamentos pequenos que são positivos, mas, enfim, entendemos que continua a haver aqui uma opção por privilegiar aquilo que é importante. Obviamente que hoje, no mundo que vivemos hoje, tão diferente daquele que vivíamos há 4 ou 5 anos, enfim, sabemos que aqueles que têm... que são destinos turísticos importantes, nomeadamente as áreas do país mais importantes, são aquelas que têm mais problemas, nomeadamente ao nível da sustentabilidade financeira. Conhecemos todos o que se passa, nomeadamente ao nível da hotelaria, com as taxas de ocupação, entre outros aspectos, mas, enfim, continuamos a entender que este modelo de financiamento proposto, de facto, não responde, não tem uma solução para as regiões do interior do país, para as tais regiões que, tendo potencial relevante, não têm, no número de camas, nomeadamente, que continua a ser um número muito pesado para os cálculos dos valores, não têm uma solução para equilibrar essa aposta de dar valor àquilo que hoje não é particularmente relevante, não tem criado a capacidade para ser destino turístico, que pelo número de camas se tem acesso direto a um financiamento relevante. Portanto, ao nível do modelo de financiamento, registamos algumas notas positivas, os pequenos ajustamentos, a saída daquele valor de 10% que ficava ao arbítrio do membro do governo com tutela na área do turismo, mas de facto achamos que o modelo não responde ao outro problema que referenciei há pouco, que o atual também não responde, naquilo que é puxar por áreas do país que têm potencial, mas não têm capacidade instalada. E a terceira questão, em relação ao modelo de promoção, de facto, nós deduzimos que a aplicação da atual proposta de lei, quando ela estiver a ser aplicada, a sua aplicação vai ter como consequência o fim das agências de promoção externa. Elas, é um ato consequente, porque obviamente deixará de haver financiamento para elas. Havendo financiamento para elas, pressupomos, elas são associações de direito privado, pressupomos que os seus associados não terão capacidade financeira para as manterem atividade e atividade de investimento ao nível da promoção, mas nós defendíamos uma outra clareza nesta proposta de lei para entregar a promoção interna e a promoção externa, entregar todo este trabalho às novas entidades regionais. Portanto, há aqui uma dedução que, enfim, pode ser consensual para toda a gente. Depois, resta saber também depois, se na prática isto vai ser consequente ou não, ou se vamos continuar numa circunstância em que vamos ter entidades regionais de turismo e vamos continuar a ter agências de promoção externa com sobreposição. Com sobreposição de funções. Aliás, temos um caso, que é o caso atual da Entidade Regional de Turismo do Centro, em que as direções das duas entidades é quase a mesma, só não é a mesma porque a Agência de Promoção Externa tem 7 membros na direção e a Entidade Regional de Turismo tem 5 e depois, portanto, há 2 a mais, porque são as mesmas pessoas, têm apenas é que fazer 2 reuniões, gerir 2 orçamentos, etc. Aliás, conta com a utilização de logística partilhada para procurar rentabilizar os meios o mais possível. Nós defendemos uma integração total ao nível da promoção, usando o mesmo instrumento institucional. Três notas últimas em relação àquilo que o nosso parecer considerou como questões, enfim, também importantes, embora complementares e menos importantes a estas três magnas questões que acabei de referenciar. Em primeira instância, a questão da tutela, enfim, mais uma invenção de ter que algumas questões, nomeadamente ligadas à aquisição, locação financeira, alienação de bens, aceitação de doações, heranças e legados, carecem da autorização dos membros do Governo, enfim, responsáveis pela, ainda por cima, por duas áreas, finanças e turismo. Obviamente, tem uma discordância total da nossa parte, porque estas entidades têm que ter nível de autonomia para gerir este tipo de matérias, enfim, mal será, como é evidente. Uma segunda questão, à qual damos muita importância, defendemos que os presidentes das câmaras municipais poderão delegar a sua representação nas comunidades intermunicipais. Como sabem, esta matéria tem várias nuances, já houve versões nesta proposta de lei, em que a representação dos municípios nas Assembleias Gerais das entidades não estava feita pelos municípios, mas sim pelas comunidades intermunicipais. Nós podemos achar que esse é um caminho bom e positivo, apenas é um caminho que se tem que fazer porque a maturidade política da esmagadora maioria das comunidades intermunicipais e das áreas metropolitanas em Portugal é frágil, como todos temos boa consciência. E, portanto, entendemos haver aqui uma relação equilibrada para que, enfim, os municípios continuassem a ter essa opção de base. São eles os membros da Assembleia Geral de cada entidade, mas aqueles que já têm maturidade, e são alguns, e que queiram jogar este jogo com a escala da NUT 3, o possam fazer delegando a sua participação na comunidade intermunicipal. É um exercício a meio caminho entre o fundamentalista de um lado ou do outro, só municípios e mais nada, ou só comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas, como chegámos a ter em versões anteriores deste documento. Entendemos que esta propositura poderia ser estimulante para que os municípios mantivessem, obviamente, uma presença importante nestas entidades, que a defendemos, mas que pudéssemos ter uma presença com uma utilização de escala que é mais interessante na NUT 2, que é, obviamente, a escala da NUT 3, olhando ao raciocínio que fiz nas referências iniciais. E a última nota, e terceira, continua a ser, obviamente, aquilo que nós entendemos, que esta proposta retira do diploma atual e retira mal. Nós entendemos que continua a ser importante a possibilidade de estas entidades contratualizarem exercício de atividades nestas áreas, obviamente, nomeadamente com os municípios, com comunidades intermunicipais. Achamos que essa possibilidade é muito importante. Há intervenções que o município A, o município B, por questões da sua própria escala, por gerir um objetivo importante que no ano X vai ter e que deve ter essa possibilidade, deve existir legalmente essa possibilidade de, enfim, por decisão autónoma da entidade e do parceiro, se poderem contratualizar o exercício de algumas atividades, de realização de alguns projetos, nomeadamente, obviamente, estamos aqui a olhar à relação das entidades das entidades regionais de turismo com a administração local. Repito, é uma possibilidade que o diploma que está em vigor tem e que a proposta retira e que tem a nossa discordância. Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, estas eram as notas principais para procurar focalizar naquilo que entendemos mais relevante, somando à minha intervenção a do nosso Secretário-Geral, Engenheiro Dr. Trindade.
Não temos muito tempo já para a intervenção inicial, mas muito bem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. E Srs. Deputados. Só para complementar duas preocupações e uma informação. A primeira tem a ver com o facto de nós entendermos que o modelo de promoção tem que estar perfeitamente compatibilizado com o Conselho de Marketing. Não faz sentido que sejam entidades que funcionem sem estarem perfeitamente compatibilizadas. O outro aspecto tem a ver com a necessidade de manter a representatividade dos municípios de acordo com a atual lei, ter, pelo menos, garantida a participação nos órgãos próprios de 50%, porque consideramos que os municípios são a entidade representativa local para dar vida a esta estrutura. Também consideramos que as remunerações que estão previstas no artigo 5º, no 15º, são exageradas, devem ser atualizadas, tendo como referência os vereadores e as câmaras, até 10 mil eleitores. Portanto, a remuneração deve baixar para esses valores. Por último, reforçar aquilo que, enfim, os nossos associados mais pronunciaram, tem a ver com este último aspecto referido pelo Ribau. É que não se pode tirar autonomia às direções regionais de turismo para poderem contratualizar com este ou com aquele município ações muito específicas que, obviamente, estão integradas no desenvolvimento dessa NUT 2. Por último, dar-vos a informação que estas propostas da Associação Nacional de Municípios são resultado de uma aprovação por unanimidade no Congresso da Associação Nacional de Municípios, aliás, no maior congresso que houve da Associação Nacional de Municípios, onde tiveram presentes 292 dos 308 municípios. Portanto, nós estamos pura e simplesmente a dar cumprimento a um dos temas que fazia parte do programa e que foi debatido nesse congresso. Esse congresso tinha um tema específico que era exatamente as regiões de turismo. Portanto, é aprovado por unanimidade estas posições que foram transmitidas pelo Ribau e completadas por mim. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Peço desculpa pela... Mas vamos ter depois no final, vamos ter 20 e tal minutos à vossa disposição. Deputado Paulo Batista Santos, Partido Social Democrata, 8 minutos, deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo a cumprimentar o Presidente Ribau Esteves, Sr. Secretário-Geral da Associação Nacional de Municípios, agradecer os contributos que nos trouxeram, a clareza com que expuseram o ponto de vista da Associação, aliás, que no essencial corresponde àquilo que o parecer que já nos tinham feito chegar no âmbito desta proposta de lei. O contributo da Associação Nacional de Municípios é um contributo que refutamos de essencial para este processo legislativo, dada a proximidade, digamos, destas entidades com também os objetivos que decorrem do poder local e, portanto, consideramos de muito relevante todos os contributos que nos fizeram chegar. Mas, permita-me, Sr. Presidente, caros convidados, sinalizar aqui dois aspectos que me parecem importantes, tendo em conta o debate político que temos feito sobre este tema. Primeiro, registar com grado, porque no fundo corresponde à nossa visão, à concordância da Associação Nacional de Municípios relativamente ao modelo territorial, que é um modelo que eu acho que está consensualizado no nosso país, um modelo das cinco regiões, na base das outras dois, e que de alguma forma uniformiza esta área com aquilo que é um conjunto de outros órgãos de natureza pública relativamente a uma missão tão relevante como é o turismo. Parece-me, digamos, que há aqui, naturalmente que há aqui divergências, há senhoras deputadas e senhores deputados que pensam de forma diferente, há partidos que pensam de forma diferente, há a Associação Nacional de Municípios, que para nós há portugueses que pensam de forma diferente, em particular o deputado Paulo Campos, que há sempre uma voz muito importante nestas matérias, como todos sabemos, mas aquilo que eu acho é que é possível, no âmbito da Associação Nacional de Municípios, porque também tínhamos esse registro, que foi um tema discutido num fórum alargado de senhores autarcas, que há consenso em relação ao modelo territorial. Por outro lado, também há aqui, digamos, um reconhecimento da parte da Associação Nacional de Municípios relativamente ao modelo de financiamento, naturalmente colocando aqui a perspectiva da coesão territorial, que é uma perspectiva importante, ou seja, que aqueles territórios que não têm tantas camas para oferecer, mas também têm potencialidades turísticas, deveriam ter, ou pelo menos ser compensadas numa lógica de coesão relativamente àquilo que são outras áreas de atuação dos poderes públicos. E, portanto, também registramos essa preocupação e, nessa medida, a opção que o Governo teve em abdicar de um poder discrecionário, digamos assim, de utilizar os tais 10%, passá-los para a competência da decisão das entidades regionais de turismo, parece-me também um passo positivo, mais transparente, mais democrático e, eventualmente, correspondendo àquilo que é uma preocupação legítima da Associação, ou seja, que territórios menos bafejados pelo atrativo turístico possam ter aqui alguma compensação. Estamos certos, e também queria dar essa nota à Associação, que da nossa parte ainda vamos fazer um exercício no sentido de procurar naquilo que é o modelo financeiro, embora sendo uma matéria sempre muito delicada, procurar introduzir aqui alguns elementos que possam, digamos, ir de encontro àquilo que é o objetivo, que concordamos com ele, de uma maior coesão territorial nesta área também. Portanto, queria dar essa palavra à Associação Nacional de Municípios, compreendendo que também não é uma posição, digamos, unânime. Os nossos, os seus colegas autarcas do Algarve têm uma visão diferente, acham que o Algarve deve ser mais apoiado no ponto de vista financeiro em função daquilo que é a sua oferta hoteleira. Em Lisboa certamente terão essa mesma posição, mas eu acho que é possível aqui arranjar aqui um binómio relativamente a esta matéria e que, por exemplo, a atual lei das finanças locais pode dar algumas indicações de compensação. Por fim, também dar-vos conta que também registamos a vossa opinião relativamente ao modelo de promoção. E aqui começam, digamos, aqui algumas questões que queria colocar à Associação e que pedia a vossa colaboração para nós nos clarificarmos. Relativamente ao modelo de promoção, de facto, a proposta de lei, no seu essencial, aquilo que diz é que remete para uma competência para a Assembleia Geral a possibilidade de contratualização com o Estado, com o Governo, com o Turismo de Portugal, e fica-se, subentende-se, que nesta contratualização estará a promoção interna e também a promoção externa. E, portanto, aqui a questão mais politicamente sensível, que divide mais opiniões, é se devem ou não devem ser estas entidades a fazer promoção externa. E há dois caminhos, há duas visões. Uma é clarificar nesta lei a possibilidade de que estas entidades regionais de turismo se dediquem exclusivamente à chamada promoção interna, na visão, até que o Dr. Patrão, no passado recente, introduziu, digamos, na nossa narrativa turística, promoção interna entendida como promoção Portugal e Espanha, chamada promoção interna alargada, e manter a promoção externa da marca Portugal, do produto Portugal, dos produtos mais, digamos, vendíveis no ponto de vista externos para o Instituto de Turismo, embora com a possibilidade de contratualização, no meu ponto de vista, com as entidades regionais e não só, com as agências e também, no meu ponto de vista, com os municípios ou com as entidades intermunicipais. Isto são duas visões. Segundo aquilo que eu percebo, e era a questão concreta, a Associação Nacional de Municípios acha, considera que a promoção externa e interna devem estar localizadas exclusivamente nestas entidades regionais de turismo. Eu queria que clarificasse este ponto, pode haver aqui dúvidas. Não é essa a leitura que está na proposta de lei, não é essa, digamos, a clarificação que se pretende. Porque, no nosso ponto de vista, acho que poderá haver vantagens e existem propostas de várias entidades, desde logo das entidades regionais de turismo, que fizeram chegar a esta Assembleia, mas também das próprias agências, da clarificação destes campos. Porque há aqui uma coisa que o Sr. Presidente disse e tem toda a razão. O que não pode acontecer é a sobreposição e a confusão que existe nesta matéria. Temos que clarificar quem é que faz o quê e da forma como faz e os meios que estão afetos. E, portanto, a primeira pergunta que lhe fazia exatamente essa, relativamente a essa clarificação, e se poderia merecer acolhimento da parte da Associação esta clarificação da competência para estas entidades regionais do chamado mercado interno. Leia-se mercado interno, Portugal e Espanha. E, portanto, subentende-se daquilo que estou a referir, que a promoção externa ficaria, digamos, a ser realizada pelo Instituto de Turismo, relativamente com estas entidades, aliás, como ele diz, com estas entidades ou com outras quaisquer, permitindo assim que as agências, no caso, as mais visíveis de Lisboa e também do Porto, possam continuar a fazer a missão que fazem relativamente à promoção externa. Outra questão que queria, ainda estou no meu tempo, que queria sinalizar com a Associação, tem a ver com algumas sugestões que nos fizeram chegar os sindicatos relativamente ao pessoal, à possibilidade do pessoal ser recebido ou não da parte dos municípios. Nós conhecemos as condicionantes que decorrem do Orçamento de Estado e, portanto, vejo isso como uma dificuldade, mas qual é a posição ou se há algum interesse em os municípios poderem receber, a título, digamos, na sequência do processo que estamos a reestruturar estas entidades, quer o pessoal, quer eventualmente alguns postos de turismo que as camas possam segurar. Devo confessar que, pela experiência que tenho, pelo menos na minha região, que é Leiria e Fátima, Estou certo que não é uma coisa que particularmente entusiasme os senhores autarcas, mas pode ser que haja uma visão de conjunto distinta daquela que estou a referir. Por último, porque estou a terminar, Sr. Presidente, pedir, digamos, à Associação Nacional de Municípios o seu contributo relativamente a uma questão muito concreta. O Sr. Presidente da Câmara, Angelina Ribeiro Esteves, referiu que achava que há aqui um retrocesso relativamente às competências dessas entidades da possibilidade de contratualização com os municípios. Acha a Associação, mas também referiu a necessidade de nós clarificarmos aqui a participação das entidades intermunicipais. Acha que se nós introduzíssemos uma clarificação nas competências destas entidades, designadamente conferindo a possibilidade de delegação nas entidades intermunicipais, que ficasse claro, não resolveria também o seu objetivo ou a sua preocupação em que os municípios pudessem, digamos, estar presentes neste objeto de contratualização? Ou seja, acha mesmo necessário descermos ao nível do município para efeitos da contratualização, ou não há ganhos naquilo que é o processo legislativo que estamos em curso, de alguma otimização, de alguma escala em concentrar esta tarefa nas entidades intermunicipais? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Partido Socialista, deputado Hortêncio Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, quero cumprimentar a Associação Nacional de Municípios, o seu vice-presidente, o engenheiro José Ribeiro Esteves, e o engenheiro Artur Trindade, secretário-geral. E obrigada também pela vossa, digamos, exposição relativamente às questões que consideram mais pertinentes perante esta proposta de lei e que também fizeram referência à lei vigente. E para o Partido Socialista, Nós estamos a viver, e não é só para o Partido Socialista, é para todos os portugueses, um momento especial em que seria de bom tom, na nossa opinião, que nos focalizássemos nos recursos que temos e os aplicássemos da melhor forma, tirando deles o melhor partido, uma vez que estamos numa situação de crise aguda e, portanto, uma situação crítica. Andar constantemente a reinventar a roda é perigoso e é, na nossa perspectiva, um desperdício de meios. E estas reformas, que pretendem ser sempre grandes reformas, são às vezes reformas que inventam novos problemas. Na nossa perspectiva, e não estamos a dizer que a atual lei não merecesse alguns ajustamentos, com certeza que mereceria, mas na nossa perspectiva as melhores reformas muitas vezes são aquelas que são feitas com pequenos passos e com soluções que depois apresentam a eficácia no terreno relativamente às propostas necessárias. E por isso nós achamos desajustado a pressa e a forma como esta lei é apresentada, isto para lhe introduzir. Depois deixa-nos, desde logo, preocupações relativamente à questão, porque por um lado o Governo anda a forçar uma reorganização ao nível das NUTES 3, também sabemos como é que ela está a surgir e de que forma. E se tem alguma lógica que se prendam com questões de desenvolvimento regional ou territorial, ou simplesmente ela está a acontecer ao livre-arbítrio das vontades políticas regionais, e não estou a discutir se é bem, se é mau, só como é. Estou a dizer que é a realidade. E, portanto, e eu que tenho alguma sensibilidade, e devo dizer muita, aos aspectos do desenvolvimento regional e às questões do desenvolvimento, vejo muitas vezes estas questões com grande preocupação, porque vejo que não há uma missão e um objetivo último, que é o da eficácia destas reformas. E, portanto, isto tudo se prende com... Eu também concordo com a sensibilidade que manifestou relativamente à questão que o próprio modelo de financiamento tenha preocupações em relação às regiões e aos produtos maduros, sim senhor, que tem que continuar a ser uma aposta de um modelo de desenvolvimento turístico. mas também que não se deixe de lado aqueles que sejam novos produtos, novas regiões que possam ser potenciadas, porque também é disso que se faz a riqueza de um destino que é Portugal. E, portanto, um destino que muitas vezes nós sabemos que o Sol e Praia pode ter dificuldades de concorrência, que agora não vou aqui desenvolver, mas que nós temos a necessidade de inventar novos produtos para que as pessoas continuem a vir, não só para o Sol e Praia, mas também para outros destinos e outros produtos, e que virão certamente por essa razão para Portugal. Portanto, o modelo de reorganização do território tem que ter uma razão de ser que não possa ser o DEGS ou de novo, ou porque é agora o modelo desta maioria ou de outra maioria qualquer. Não, deve ter uma função específica e deve ser consensualizado e existir para além de um mandato de 3 ou 4 anos, porque senão vai correr mal. E há questões aqui que, nomeadamente, nós também já tivemos audições com os sindicatos, que têm a ver, por exemplo, com exigências que os postos de turismo sejam sustentáveis ou não existirem a possibilidade de serem feitas novas delegações. Quer dizer, e fechar completamente essa possibilidade pode ser, em alguns casos, adequado, noutros não tem qualquer sentido. E, portanto, a lei não pode ser feita exatamente da mesma forma para um caso ou outro. Que o Estado tenha que regular, com certeza que tem que regular, que o Estado tem que ver qual é a forma como vai ser aplicado os dinheiros que são dinheiros públicos, com certeza que o tem que fazer, mas será que não há outros meios de o fazer? Aliás, o modelo atual tinha precisamente esse modelo baseado na contratualização, que tinha por diretriz algo que este governo relegou para segundo plano, que é o PENT, Plano Estratégico Nacional de Turismo, que é o que está na base, no fundo, de uma política de, digamos, de prioridades relativamente a produtos, etc., que depois tudo se encaixará relativamente a esse trabalho. Porque esta reorganização tem a ver com o quê? Nós temos que saber para que é que servem estas entidades. Servem para quê? Para desenvolvimento de produtos, de destinos e para articular a execução da promoção. E então o Estado tem que sair totalmente dessa promoção? Não, não tem. Claro que tem que articular relativamente à marca global que é Portugal. Agora, esta é uma boa lei para isto que nós estamos aqui a falar? Nós consideramos que não é uma boa lei. Podem achar que é uma lei que agora vai unir todas as entidades, todos os municípios, mas vai trazer novos problemas que vão complicar mais até relativamente às situações existentes. E vamos dizer, o Douro não estava a trabalhar bem? Não podemos aproveitar a forma como o Douro estava a trabalhar relativamente à experiência que já existe? Ou então estar a falar de algo como a ATL, que tem 15 anos de existência e desperdiçarmos toda essa experiência no que diz respeito à particularidade que é Lisboa? Porque não se pode querer replicar um modelo de Lisboa para o resto do país, mas também não podemos fazer com que esquecer todo o bom trabalho que tem de ser feito ao nível da ATL. Então nós não teremos que ser responsáveis e capazes de verificar e de compatibilizar tudo o que está aqui em causa. Depois, relativamente, por exemplo, a questões que, aliás, fizeram o favor de nos entregar, que têm a ver com a questão dos municípios serem representados pelo seu presidente e não poder haver delegações de competência. Isto é admissível perante qualquer lei? Então o senhor presidente da Câmara, que pode delegar competências sempre e como quiser, de acordo com o que está na própria lei, não o pode fazer agora para este caso? Porquê? Eu também não percebi bem, mas o senhor Presidente disse, que aceitaria que fosse, ou sugeria que fosse para as comunidades, que fosse em delegação para as comunidades. Mas por que não deixar isso ao livre-arbítrio do próprio Presidente do município? Ele é que saberá em que é que deve delegar. Porquê é que nós vamos restringir isso? Mas esta lei não confere isso. Depois, relativamente à questão... nós também consideramos, que eu já disse, que a questão da contratualização é fundamental, porque vamos cá ver, o que é que as CCDRs fazem? O que é que vão continuar a fazer em matéria de turismo? Como é que vamos continuar a articular isto? É esta lei que vai evitar que uma comunidade intermunicipal deixe de ir à Fitur representar os municípios que assim o entenda? É esta lei que vai evitar que o município A e B se apresente na Fitur ou em Berlim com um stand porque assim o entende, Ilhavo ou qualquer outro, peço desculpa, Castelo Branco, quem quiser, é esta lei que vai evitar. A única forma, na minha opinião, de evitar é chamar os agentes e as entidades a trabalhar em prol de algo comum que deve ser a estratégia. E isso também tem que ver com a questão dos privados. E se os privados não se sentirem representados nesta lei, com certeza que não vão pôr o seu dinheiro, que é para juntar ao dinheiro público, e com isso fazerem com que a promoção traga mais efeitos. E é isso que nós temos que procurar em termos do turismo, que é um setor estratégico para Portugal. E gostava de saber a vossa opinião, termino já, Sr. Presidente, no que diz respeito à questão dos funcionários, da questão do tratamento diferenciado das pessoas que são 400 trabalhadores, no fundo, também que estão nos postos de turismo, e no tratamento diferenciado dos trabalhadores que estão nos polos, das entidades também chamadas de polos, das áreas regionais, porque como bem sabem e bem está na lei, as áreas não são eliminadas, né, por esta lei, nem poderão ser, e a ATL já disse que não vai acabar, e portanto isso, e com isso não acabar, significará, se os privados quiserem e as entidades aí presentes quiserem, vão continuar a existir uma ATL a fazer promoção por um lado e uma entidade a fazer promoção por outro. E isto também não é correto, nem é, pronto, viável para um país que se queira com uma estratégia eficaz em termos de um setor fundamental. Obrigado.
Muito obrigado. Senhor Deputado Aldeira Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os representantes da Associação Nacional de Municípios, quer os engenheiros de Ribeiro Esteves, quer os engenheiros da Trindade. Velhos conhecidos e amigos. E dizer, as perguntas, se no essencial, foram
velhos,
feitas.
Velhos não, conhecidos.
Conhecidos. Sim. Não, estava-me só a referir a mim próprio, já a minha idade, sinto-me numa idade já avançada, talvez do cansaço. E, portanto, dizer que no essencial as questões estão feitas. Não escondo que do ponto de vista do CDS, olhando para o passado, para o que existia, para a eficiência, para os custos e para a eficácia do modelo anterior, este resolve um sem número de problemas e resolve-os bem. À cabeça, sempre achei estranho que não houvesse uma paridade entre o setor público e privado, ou seja, quem detém as camas, quem faz o investimento, quem investe, não estar presente neste tipo de entidades seria um desperdício de energia e de capacidade instalada e de know-how. No fundo, quando falamos de turismo, estamos a falar dos operadores turísticos, dos hoteleiros, da restauração, das associações de desportos, das associações até na atividade cultural, são eles que fazem isso, e obviamente também estarem de costas voltadas com as entidades públicas, nomeadamente os municípios, seria um erro. Portanto, se outra razão não houvesse, poderemos depois ter dúvidas se assentamos isso nos outros dois, nos outros três ou não, mas ficou claro que a vossa posição é exatamente a nossa, e portanto concordar que este modelo é um modelo há muito tempo pedido, reivindicado, porque dá coerência, dá capacidade, dá dimensão, dá diversidade, e portanto sobre essas matérias também estamos de acordo. Eu parece-me que se há matéria a trabalhar é de facto ver como é que conseguimos melhorar na lei dois aspectos. Primeiro, eu considero que esta alteração, esta em concreto, se deve cingir apenas e só à promoção interna. Requalificação do território, capacitação do território e promoção interna. Promoção externa é outro departamento. Temos o Turismo de Portugal, o país, dirão os entendidos nessa matéria, um país com a nossa dimensão não tão diversificado como é o nosso, tem tudo a ganhar se fizer uma promoção global, externa, com uma marca só. Acho que devemos consolidar e bem este conceito de mercado interno alargado, porque podemos olhar para a Espanha, como de facto eu tenho dito em várias medidas, até em termos de promoção externa, quanto mais parcerias com a Espanha fizermos em termos da Península Ibérica, melhor. Portanto, e portanto, qualquer que se caminhe nesse sentido será sempre um bom caminho, mais uma vez para poupar recursos, ganhar capacidade e dimensão, e portanto parece-me bem. E portanto aqui alterações a fazer seriam eventualmente em algo que eu acho que é razoável reivindicar, que é a contratualização com a nova realidade da CIMES e até com as novas alterações das NUTS 3 que estão feitas, e portanto, como é que nós podemos aqui melhorar, mas a pergunta já foi feita, esperarei pela resposta, é eventualmente nas competências quer da Assembleia Geral, quer do Conselho de Marketing. Eu, quando digo que este documento deve ser só promoção interna, não fechava a porta à promoção externa, mas essa deve ser uma capacidade de contratualização a todo o tempo, que deve ficar ou na Assembleia Geral ou no Conselho de Marketing, para poder envolver as entidades regionais, bem como as agências, e depois junto da tutela, pontualmente. E porquê? Porque estamos a falar de produtos específicos que têm de procurar mercados específicos, clientela específica, e portanto não podem não só estar à espera de um programa nacional que é desejável, mas que pode ser castrador de uma iniciativa local ou até de um nicho de mercado local, e aqui desde logo à cabeça o Solimar no Algarve, mas por exemplo a gastronomia e o vinho nas nossas regiões, ou porventura o desporto, a paisagem ou até o turismo residencial, hoje um fator importante para dinamizar algumas áreas deprimidas. E portanto parece-me que encontrar um modelo que, não, que seja ao mesmo tempo racional, que tenha como subjacente o melhor aproveitamento dos escassos recursos públicos, mas que não retire iniciativa, ou possa até aproveitar a iniciativa dos privados, porque eu aqui, se os privados quiserem ir para o Burkina Faso, para Bujumbura, fazer promoção, é dos privados, até podem ir e ficar. Não tem, o Estado aqui não tem nada a ver com isso. E esta mania do Estado querer tutelar os privados parece mal. Acho que está na altura do Estado fazer bem aquilo que lhe compete e, de preferência, não atrapalhar os privados, porque esses sabem o que hão de fazer e em muito tempo souberam. E até pode haver aí surpresas de privados que se associem para fazer a sua promoção. Talvez assim não tínhamos que ir a determinados países e perguntam-nos, então, e que tal o seu país? E se, o senhor é do centro, não é? Não, sou de Portugal. E depois as pessoas ficam com dúvidas de saber onde é que é uma coisa e outra. E, portanto, talvez para evitar este tipo de situações seja necessária alguma responsabilidade de parte a parte do Estado e, portanto, sobre essa matéria. E por isso eu estava sensível em melhorarmos este aspecto. Reconhecer que isto é essencialmente promoção interna, mas ainda assim como é que nós conseguimos introduzir aqui, ou não coartar nesta lei, nenhuma capacidade de municípios individualmente consignados, juntamente com a sua agência ou em sede da Assembleia Geral e do Conselho de Marketing, encontrar um mecanismo de contratualizar com a tutela para evitar o quê? Aquilo que o Sr. Presidente disse bem, a duplicação. Não podemos cair na situação em que uma determinada entidade já está a fazer promoção, já identificou o seu nicho de mercado e depois aparece uma entidade regional a contratualizar exatamente para os mesmos efeitos, na mesma situação estamos a duplicar e até a esbanjar recursos. E, portanto, seria a única dúvida. Sobre os funcionários, a minha dúvida é, que eu perguntei há bocado ao representante dos sindicatos, mas preferiram responder sobre outras matérias menos importantes, mas embora do ponto de vista mediático e da situação do momento é sempre bom fazer alguma demagogia, que este é um setor diferente de todos os outros. Esse é o setor onde, sazonal, em muitas das regiões do país, com necessidade urgente de flexibilização, os horários são diferentes, os municípios fizeram um esforço enorme na requalificar o seu património arquitetónico e até os centros das cidades, os museus e os teatros, grandes investimentos, e que têm que ter um horário de turismo, e o horário de turismo não é compatível, muitas vezes, com aquilo que é o funcionalismo, seja ele público ou privado. E, portanto, esta especificidade, quer do ponto de vista da formação, quer do ponto de vista da contratualização, da avaliação, merece aqui também alguma ajuda para podermos enquadrar e termos, obviamente, todo o esforço que foi feito durante estes 30 anos da requalificação dos equipamentos do território para lhe dar capacidade de atração, depois não falhe porque não temos recursos humanos nem legislação laboral que permita combater e potenciar ao máximo esse mesmo investimento. E, portanto, era só, porque do resto concordo com as perguntas que foram feitas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Helder Amaral. Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar, obviamente, por cumprimentar o Sr. Vice-Presidente e o Sr. Secretário-Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses e gostava de colocar algumas questões, mais de ser algumas considerações sobre a política de turismo. Acho que era importante a oportunidade de ouvir a Associação sobre algumas matérias e por isso ia diretamente às questões. Uma primeira tem a ver com, e também já foi de certo modo abordada em algumas das suas componentes, é a relação entre a participação dos municípios e a participação dos privados. Essa é sempre uma coisa que vem para cima da mesa, um assunto que vem para cima da mesa, que é entre os que defendem que a participação pública deve ser maior e os que defendem que a participação privada deve ser maior. Por isso, qual era a perspectiva da Associação relativamente a essa matéria? Aquilo que é o peso de cada um do setor público via os municípios e do setor privado, se tem ou não posição relativamente a essa matéria. Perguntava também na relação com os municípios, a dado passo na participação da Assembleia Geral, é referido que quem participa é o Presidente da Câmara, sem possibilidade de substituição. Isso é referido na proposta. Eu julgo que isso, para além de ser uma ingerência naquilo que é a vida dos municípios, contraria a legislação que especificamente define quem é que pode ou não substituir e representar o município e substituir o presidente da Câmara. Por isso julgo que isso terá sido um lapso e terá que ser ultrapassado, apesar de constar na proposta que chegou à Assembleia da República depois das reuniões com a vossa entidade. Outra das questões que nos preocupa e gostava de perceber se preocupa os municípios em entidades com participação ativa ou não é algum papel que é atribuído ao presidente aos presidentes das comissões executivas, nomeadamente das suas competências. O presidente da comissão executiva tem a competência de elaborar os planos anuais e plurianuais de atividades. E elaborar, não é o órgão coletivo que ele representa, é ele, presidente. Elaborar relatórios de atividades, elaborar os projetos de orçamento e elaborar e aprovar as contas de gerência. No caso das contas de gerência, até deixa o resto da Assembleia Geral lado. É o presidente, é o que diz aqui na proposta, por isso também gostava de ouvir a vossa, tendo em conta que, como já disse, as autarquias são participantes ativos. Relativamente à questão das áreas, eu não tenho posição fechada sobre esta matéria, mas fiquei um bocadinho surpreendido porque pensava que as questões culturais e até identitárias, ao nível regional, não ao nível do país, tivessem ainda outro peso. É porque esta estrutura que é apresentada junta na mesma área, por exemplo, os concelhos de Alenquer e da Ruda dos Vinhos com Ceia, com Manteigas, com Almeida, né? Pertencer tudo à zona centro, tem aqui uma diversidade grande, ou até no caso do Alentejo, e nós sabemos que estas estruturas, a organização por nomenclaturas de unidade territorial têm sido alteradas em função da necessidade que há de recorrer aos fundos comunitários. Por isso, podem não ser bem naturais. Até o exemplo que ia apresentar a seguir é o Rio Maior e Santarém, que estão com Mértola e Almodóvar no Alentejo, em termos de áreas de turismo, na mesma Nuto 2. E por isso, por causa dessas alterações que houve relativamente às necessidades de recorrer aos fundos comunitários, podemos estar aqui percebi que são favoráveis a esta, mas era uma questão que tinha para colocar. Relativamente a esta questão já foi colocada, às áreas metropolitanas, há quem defenda, algumas estruturas que defendem, ou as cinco que já estão propostas, mais duas, poder manter as áreas metropolitanas de Lisboa e o Porto como estruturas autónomas, nomeadamente, isso também já foi aqui referido, à posição de algumas associações de turismo nestas áreas, à posição que já tornaram públicas sobre a matéria. E por último, relativamente à questão dos trabalhadores, que foi colocada, e da possibilidade de as autarquias absorverem alguns trabalhadores, eu julgo que isso é claro naquilo que também são as limitações que as autarquias têm nessa matéria, mas cruzava-se com outra questão, é a questão dos postos de turismo, que são muitas vezes pontos importantes de divulgação junto no próprio concelho, que tanto dependente das entidades, eles acabam por poder ficar reféns desta política da redução de pessoal e nesse aspecto que é que as autarquias depois podem sentir obrigadas a assumir um bocado esse papel, ou como é que se relacionam e com que preocupação é que vem esta possível limitação.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ribeiro Esteves, Secretário-Geral, Engenheiro de Utilidade, até 24 minutos, até.
Muito obrigado, procuraremos poupar algo a esse nível. Enfim, para ser sumário e objetivo em relação às questões que colocaram, que obviamente muito agradecemos para esta troca de perspectivas. Em primeiro lugar, eu disse o Sr. Deputado Paulo Batista, deixar claro que nós achamos que esse equilíbrio não é fácil, esta história de, enfim, as realidades do Algarve são muito diferentes das realidades de Castelo Branco, e nós temos que, obviamente, ter aqui um equilíbrio para continuar a puxar por um destino que é importante, que tem muita capacidade instalada e, obviamente, temos que cuidar dela, mas também temos que aproveitar as oportunidades do potencial enorme que tem Castelo Branco, tem lá o primeiro geoparque português, enfim, tem ali um conjunto de potenciais, tem lá um festival que é dos mais conhecidos e frequentados festivais do mundo inteiro na sua tipologia, o famoso Boom Festival, que se realiza em Idanha de dois em dois anos, etc. E nós também, obviamente, é preciso
explorar este potencial, porque ele também pode ser e será seguramente gerador de mais emprego e de mais riqueza. Portanto, esperemos que esse exercício, que obviamente temos boa consciência que não é fácil, mas que se possa melhorar para continuarmos a ter capacidade de estar nos dois patamares. E obviamente julgo que em relação ao estarmos nos dois patamares estamos todos seguramente de acordo. Em relação àquela, a esta questão, enfim, e outros seus deputados foram a essa matéria, que é obviamente é inevitável, esta questão do que é a promoção externa, o que é a promoção interna, quem faz o quê. Deixar isto muito claro da nossa parte, aceitando, enfim, dando de barato que, de facto, o mercado interno, hoje na abordagem da prática e do dia-a-dia, inclui Portugal e Espanha, o tal mercado interno alargado, damos isso de barato todos nós. Mas a questão não é essa. A questão é uma questão de gestão de autonomia e de estratégia. E, de facto, nós entendemos que o centralismo faz muito mal a Portugal em muitas matérias e nesta do turismo também. Agora, haja ordem. E essa ordem será dada pela possibilidade legal, que obviamente depois tem que ser devidamente manuseada na gestão, de contratualizarmos, para que, de facto, se eu, região norte ou centro, quero ir fazer uma operação, aproveitando o facto de ter uma comunidade imigrante enorme nos Estados Unidos ou no Canadá, ou seja, lá onde for, e quero fazer essa operação, obviamente preciso de um recurso, tenho um parceiro no país que é o meu gestor do destino Portugal por excelência e vou negociar com ele, faço um contrato e faço uma operação contratualizada e aí temos uma operação que conserta aquilo que é a venda do destino Portugal, mas que não limita a possibilidade de uma parte do território fazer uma operação específica para, enfim, cumprir objetivos numa lógica que pode ser mais liderada pelos parceiros públicos ou mais liderada pelos parceiros privados. Para nós esta questão é igual a esse nível. Deve existir essa possibilidade. Entendemos que o centralismo aqui não beneficia ninguém. E daí, e voltarei lá duas ou três vezes, a importância da contratualização, obviamente, para que, por um lado, esta possibilidade exista e, por outro lado, para que, de facto, o país articule o melhor possível nas várias operações que vários dos seus agentes podem fazer externamente para tirar o máximo proveito dos investimentos que serão sempre limitados, por mais farta que vá a nação circunstancialmente. Portanto, esta coisa de que estas entidades fazem o interno e o turismo de Portugal faz o externo tem a nossa discordância total e absoluta e é esta a nossa lógica que entendemos, que é aquela que interessa ao país e aos territórios e que puxa por toda a gente e cada um poder fazer o máximo dentro, obviamente, das lógicas de gestão de cada parcela do território ou do território no seu conjunto. Isto depois já não pôr aqui também, obviamente, os Açores e a Madeira, onde isso ainda é mais óbvio do que quando estamos a falar das regiões à escala do nosso continente. Em relação ao pessoal, o Sr. Deputado também, obviamente, foi à esta questão do pessoal, e o Sr. Deputado, e agradeço-lhe muito a ajuda, fez a pergunta e a resposta, porque, obviamente, os municípios estão com as limitações legais que Vossa Excelência bem entenderam, e, portanto, está o assunto arrumado. A nossa visão é clara, as entidades nascentes têm que receber tudo aquilo que têm as entidades existentes, e, portanto, é essa a lógica, e depois cada uma das novas que faça no âmbito da gestão as operações de racionalização, de estruturação, que muito bem entender para que os recursos estejam adequados às funções. Mas, portanto, não há outro espaço, não vale a pena estarmos a inventar, por mais que possa ser a boa vontade e a simpatia, todos temos muita de uma e da outra, mas, portanto, o exercício está absolutamente claro. Voltando à contratualização, como disse, tinha que lá voltar de vez em quando, o Sr. Deputado colocou esta questão e a nossa resposta é clara. A questão da contratualização, não gostamos da palavra delegação, que isso é uma outra conversa. Deixemos a palavra contratualização, que é a palavra correta, com as CIMES se resolveria ou não resolveria esta questão. Sim e não. Sim, porque é uma possibilidade que deve existir para podermos tirar proveito da tal relação da escala NUT 2 com a escala NUT 3, lembrando que já hoje, e entendemos que isso deve continuar no futuro, as entidades regionais de escala NUT 2, depois internamente, têm os chamados polos de marca turística que referencialmente usam a NUT 3. Entendemos que isso é positivo para que as operações, voltamos ao mesmo, de rentabilização das competências de cada área possam ser feitas, mas entendemos que essa competência também deve existir para com os municípios. Há municípios que, pela sua própria escala, pela sua própria dimensão a vários níveis, também podem, de per si, fazer operações deste género. E Já falamos de dois imediatamente, mas não é preciso ficarmos por esses dois, Lisboa e Porto. Há outros. Há outros que têm escala, que têm histórico, que têm estratégias que nós entendemos que devem continuar. Aliás, Sra. Deputada, Hortêncio Martins colocou a questão. Esta lei vai impedir o município, seja ele de qual for, do maior ou mais pequeno, a ter um stand na Feira de Berlim para a semana? Não. Com certeza que não. Com certeza que não. Agora, isso interessa-nos? Não. Interessa-nos o quê? Induzir a relação entre todos, induzir a contratualização, induzir, enfim, a rentabilização dos recursos. E aí lá está. A contratualização disponível aos municípios e disponível às comunidades intermunicipais é um exercício que resolve e que acomoda bem essas operações e é um estímulo para que os atos sejam concertados e é um elemento de dissuasão para os atos isolados que nós achamos importantes que sejam dissuadidos. E deixar claro que para a ANMP a solução de Porto e Lisboa é esta solução. É esta a solução. Chame-se a ATL, chame-se a ATP, chame-se aquilo que muito bem entenderem, organizem-se como muito bem entenderem. São dois municípios com uma escala que chega e que sobra para terem operações a este nível, para as contratualizarem, para as estruturarem financeiramente, como muito bem entenderem, como é lógico, e é isso que nós defendemos. Agora que seja para Lisboa, que seja para o Porto, mas se o município, por exemplo, da Albufeira, tem tido estratégias de promoção municipal à escala do mundo inteiro há muitos anos, quer continuar, pois com certeza, porque é que não há de continuar? Vamos é estimulá-lo para que ele as conserte com a sua entidade regional de turismo e com a nossa entidade que, ao nível do país, faz esse tipo de trabalho. Sr. Deputado Hortêncio Martins, enfim, duas outras notas complementares, enfim, concordamos consigo completamente. Esta história do nosso país ter este vício de reformar reformas é, de facto, uma doença patogénica que nos custa muito. Agora, deixar claro que nós entendemos que esta propositura que está em cima da mesa é um pequeno passo, como lhe chamou, usando a sua expressão, se me dá licença. Isto, de facto, é um pequeno passo. Isto não é nenhuma reforma de desarranjar o que temos e arranjar de novo. Não. É um pequeno passo para melhorar a condição, para melhorar a integração, para darmos mais escala àquilo que deve ter melhor escala e, portanto, achamos que, de facto, somos contra a sistemática reforma das reformas, somos a favor de pequenos passos que melhorem reformas que estão ainda numa fase não madura em absoluto. E, portanto, esta proposta melhora essa nossa prestação reformista em curso, como bem sabemos. Porque, obviamente, isto de termos a Serra da Estrela aqui, tipo entidade regional, isto não tem pés nem cabeça, como é evidente, a Serra da Estrela, é muito importante estar na região centro e ter uma operação concertada com a sua região centro e, obviamente, sendo um elemento que enriquece a oferta diversa da região centro, falando na nossa única serra onde neva, com o mínimo de regularidade, onde temos mecanismos artificiais de produção de neve. Portanto, achamos que isto é um passo, não é nenhuma reforma profunda, é um passo pegar no polo da Serra da Estrela ou pegar no polo de Leiria Fátima e fazer a sua integração numa entidade regional com a escala da NUT 2. Em relação à contribuição, enfim, estamos falados e uma nota só sobre a revisão do PENTE, esperemos que de facto o Governo acabe depressa, ela já esteve quase pronta e depois, enfim, houve um interregno no fecho, esperemos que ela acabe. Demos muitos contributos e as entidades regionais de turismo tiverem um papel muito ativo, com muitos contributos para que a revisão, no fundo, faça uma vida nova ao PENTE, enfim, com uma melhor condição, mais qualificada do que o PENTE atual, não sendo aí que está o mal da nação, como é evidente a este nível, como todos temos boa consciência. Há questões que são basicamente simples, estamos todos de acordo, nomeadamente este erro tem que se corrigir do Presidente da Câmara poder delegar a sua representação. Nesta dupla condição, repisamos isso, obviamente num seu representante, um vereador, ou seja, quem muito bem entender, ou aquela lógica que entendemos importante, o Presidente da Câmara poder entender, ou até por concertação do Presidente de Câmara à escala do Minuto 3, que quem os representa na Assembleia Geral é a comunidade intermunicipal, e não exatamente alguém da sua própria estrutura municipal a quem delega essa tarefa, no fundo. Sr. Deputado Hélder Amaral, enfim, eu...
A questão das delegações e dos postos de turismo...
Eu voltava lá, mas posso pegar aqui. Mas tudo bem, porque o Sr. Deputado João Ramos também foi aí. Mas deixar isto claro, e lá ia voltar eu à contratualização. Há questões de certa tipologia, de certa dimensão, que as entidades têm que se consertarem. É lícito que uma entidade regional de turismo entenda que não é importante ter um posto de turismo no município X. É absolutamente lícito. por todos os motivos, por motivos de importância turística, de racionalização económica, etc. É lícito. Mas é igualmente lícito que o município em causa, pela sua Câmara Municipal, decida, não, eu compreendo a minha entidade, mas eu quero ter aqui um posto aqui para os meus munícipes, ou para a minha região, ou para a minha comunidade imigrante, enfim, para um objetivo que está referenciado. E nós achamos que estas coisas se tratam na contratualização. A Câmara, muito bem, enfim, e há vários casos, não estamos a inventar nada. Há hoje, em vários cantos do país, operações deste género, em que municípios contratualizaram com entidades gerais de turismo, o município, em regra, dá a instalação, em regra, ou dá o recurso humano, ou o recurso humano é partilhado em termos de custos, e depois uns fornecem materiais, outros fornecem não sei o quê. Há várias situações dessas. E, portanto, voltamos a esse nível dos postos de turismo à utilidade da contratualização. Porque, obviamente, não faz sentido termos postos de turismo por tudo quanto é canto, mas há objetivos, digamos, de menor escala, de escala municipal, que exigem que sejam respeitados e que podem, obviamente, na cooperação entre as entidades contratualizada, cumprir os objetivos de uma parte e de outra parte. Sr. Deputado Helder Amaral, só deixar, enfim, esta nota. Eu, quando comecei a ouvir, comecei a discordar muito, mas depois fui ouvindo com atenção, eventualmente era a minha falta de atenção inicial, e concordar totalmente. Quer dizer, é isso mesmo, nós achamos que o erro de base é dizer que as entidades não fazem promoção externa. Isso não é possível. Não é possível. Há dinâmicas locais, regionais, que têm força suficiente para irem fazer operações com sucesso. Enfim, não vou dizer a sítios que estão recônditos quanto aqueles que referenciou, mas enfim, sabemos que o país é um país com uma riqueza enorme, porque os nossos principais embaixadores não são exatamente os da rede formal, é a nossa comunidade imigrante espalhada pelos quatro cantos do mundo. E, portanto, enfim, estamos de acordo com aquilo que deixou claro no final, esta possibilidade aberta de, usando o mecanismo de contratualização, para estimular a concertação, para dissuadir os atos isolados, as entidades poderem executar aquilo que é a promoção interna e aquilo que é a promoção externa. Também concordar consigo, obviamente, naquilo que referenciou em relação ao pessoal e estas questões da necessidade, pela natureza do que está em causa, de mecanismos de flexibilização, não há volta a dar, se não caímos noutros problemas bem mais complicados de horas extraordinárias e de limites legais, enfim, outro tipo de problemas. Portanto, a natureza das coisas tem que mandar. Tem que mandar e temos que olhar a essa realidade para condicionarmos os modelos formais para que, no fim, tudo funcione devidamente. O deputado João Ramos colocou uma questão, enfim, sempre delicada, sempre pertinente, aliás, de todas as formas, enfim, esta é mais delicada e mais pertinente, que é o que é que nós achamos da relação municípios privados. Em primeiro lugar, dizer-lhe com clareza, e não fugir à pergunta de maneira nenhuma, que nós entendemos que este modelo é muito correto. No fundo, é transpor o modelo das agências de promoção externa para as entidades regionais de turismo. Parceria. Turismo, trabalho nesta área, é trabalho de estratégia de eficiência coletiva entre públicos e privados, têm um papel e não vale a pena pôr-nos a discutir quem é que tem o papel mais importante. Uns sem outros não operam bem, uns precisam dos outros e, portanto, este modelo está correto. A nossa posição é que os municípios devem ter os tais 50%, porque entendemos que, na lógica daquilo que é a promoção, digamos, de interesse comum, embora, obviamente, o interesse comum é sempre o interesse da promoção, da indução da atividade económica, enfim, etc., nós entendemos que é avisado que haja uma prevalência do interesse gerido pelo setor público em relação ao privado, mas numa lógica de muita proximidade. É este o valor. Por um lado, por outro lado, a representação do setor privado pode ser problemática. Aliás, há muitas discussões sobre esta matéria e temos trabalhado muito com as próprias, enfim, associações representativas, que é como é que participam as entidades. Exatamente. É cada restaurante, é cada unidade hoteleira, é cada operador marítimo ou turístico, é cada, nós, enfim, estamos aqui já em qualquer entidade regional, estamos aqui a ir para a escala da centena de entidades e como é que isto se faz, como é que há assembleias gerais com centenas de membros, que obviamente já sabemos para o que servem, não sabemos para coisíssima nenhuma, portanto, é preciso olhar para essa realidade e arranjar-lhe uma lógica. Nós temos uma lógica no nosso parecer, dir-me-á, está bem, mas não tem assim muita lógica do lado dos privados, ok? Ajudemos uns aos outros para arranjar uma solução. Nós dizemos, muito bem, então são 60 municípios, não podem ser mais do que 59 privados. Está bem, mas se nós temos lá 500 empresas, como é que se faz? Tem que se arranjar uma solução.
Estou a ver com
tem que ser uma solução. E pode haver o contrário. Sr. Deputada, pode, teoricamente, na prática, sinceramente, não estamos a ver onde, mas que pode, poder pode, poder pode. Muito bem, terminando com a outra, a questão também que o Sr. Deputado João Ramos referenciou, para não deixar nenhuma questão, e se deixei alguma, obviamente peço desculpa, mas o Sr. Sargel normalmente é um homem mais atento do que eu, não me deixará descalço. Deixar claro que nós entendemos que ao nível das competências há um equilíbrio, está equilibrado, ninguém tem poder a mais, por exemplo, o Presidente faz o orçamento, mas quem aprova as contas é a Assembleia Geral. Portanto, achamos que a distribuição de competências está de acordo com tal qual o diploma define, nós entendemos que ela está equilibrada, não vem aí mal ao mundo. Acho que é importante esforçarmos e todos nós conhecemos, muitos de nós somos parte, cuidarmos de fortalecer o patamar institucional da Assembleia Geral. As Assembleias Gerais destas entidades, a experiência que temos, todos os que as conhecemos e os que as integramos, são de uma irrelevância que tem que ser combatida. Temos que dar mais importância àquele patamar. Porque em regra chega-se lá, quem vota contra, quem se abstém, siga e vamos embora para a frente. E, portanto, é importante reforçar-se o seu poder e aí o desenho institucional, a forma de participação, tem muito mais importância para nós estimularmos o aumento da importância de um órgão, que é o órgão por excelência, onde a interação entre os parceiros, onde a reflexão, onde a discussão, onde a definição da estratégia, pelo menos para o ano seguinte, se faz. Mas, repito, e para terminar, globalmente achamos que a esse nível a proposta de diploma está equilibrada.
Principalmente em relação à que disse a senhora deputada, o que nós defendemos é que a autonomia dos municípios, em circunstância alguma, ficará prejudicada por isto. De maneira nenhuma. A autonomia dos municípios, em circunstância alguma, pode ser prejudicada por esta proposta. Portanto, falou na ATL, eu falo na ATCB, que é ela, de Castelo Branco. Portanto, nesse aspecto, somos muito explícitos. E a autonomia dos municípios não pode, de maneira nenhuma, ser posta em causa com esta proposta de lei. O município, outro, não muito longe disso, que refere que tem grandes atividades internacionais, por exemplo, o Celúrico da Beira, por causa do Queijo da Serra, vai continuar, só que não deve continuar de uma forma isolada, deve continuar de uma forma integrada. E é por isso que nós não estamos de acordo, nem nunca estivemos de acordo com a criação dos polos. E quero dizer que eu, por exemplo, assisti à criação de um polo. Eu assisti à criação. A senhora pode me interromper quando Vossa Excelência quiser. Não, quando quiser, faz favor. O Sr. Presidente é que dirige a reunião. Eu assisti à criação de um polo depois de uma intervenção de uma senhora Presidente da Câmara, não sobre turismo. E a resposta, ela levanta o problema da necessidade de ter um polo turístico e a resposta que recebeu foi, vamos criar o polo. Quer dizer, foram assim que foram criados os polos. Não havia uma organização nenhuma. A senhora diz assim, eu digo-lhe que, enfim, conhece este processo todo, porque há muitos anos, quando estava o senhor deputado a referir a velho, estava-se a referir a mim. Não há dúvidas nenhumas que nós nunca estávamos, faz favor dizer...
Vamos continuar a
da
reunião.
Da parte do senhor, não, eu não recebo já, qualquer senhora, referência. Muito obrigado. Para lhe dizer que...
Vamos passar o incidente.
Da parte de... Quero dizer que, em referência à intervenção do senhor, a questão dos fundos é feita em vantagem dos municípios. Esta separação dos fundos comunitários tem a ver com a possibilidade desses municípios que referiu estarem enquadrados nesta NUT 2 para terem uma comparticipação de 85%, porque senão tinham uma comparticipação muito mais baixa se tivessem integradas na área metropolitana de Lisboa. Portanto, sobre a questão dos postos de turismo e dos trabalhadores, obviamente que a questão dos postos de turismo é aquilo que o Zé Ribal referiu. Com certeza que alguns municípios, se isso vier a acontecer, terão sempre esta opção. Mas recordo-lhe que, ainda recentemente, aconteceu isto com os centros educativos. Nós construímos os centros educativos e houve muitas escolas primárias que ficaram devolutas. Mas isso não impediu que os municípios fizessem a gestão desse espaço que estava construído. Portanto, aqui pode vir a acontecer algo idêntico. Dependerá necessariamente da autoridade e da competência de gestão que têm estas unidades. Repito mais uma vez, esta nossa posição sobre as regiões de turismo foi assumida exatamente há muitos anos e foi há 3 anos, em 2010. Nós até agora temos vindo a reafirmar esta nossa posição. E sobre os trabalhadores estou absolutamente convencido que não haverá problemas, mas em relação a possíveis administradores, aí não sei qual é a posição porque ainda ninguém me a transmitiu. É só para lhe dizer aquilo que eu sei. Sobre os trabalhadores, tenho ouvido um consenso. Sobre os administradores, ninguém me tem colocado qualquer questão. E era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Assim sendo, podemos estar por encerrada a nossa reunião, agradecendo à Associação Nacional de Municípios, na pessoa do Sr. Secretário-Geral e do Sr. Vice-Presidente, nosso Presidente.
Muito obrigado.
Muito obrigado.